Nós no carro estávamos, não estávamos a fazer uma aposta, mas estávamos meio tipo assim, será que o Evander tem tipo algum hobby? Eu odeio esta pergunta dos hobbies, uh-huh, porque eu não tenho nenhum hobby, mas tu tens tempo para ter algum hobby.
Pois, exato, estávamos a discutir isso.
Não.
Por tu artista,
já
agora com filha.
Já tive, mas agora não. Antes pintava, por exemplo.
Era mesmo?
É. Yeah.
Mas pintavas,
mas o quê? Grafite?
Aguarelas.
Um
eu fui para aguarelas.
Um bocadinho de tudo, aguarelas, guache, tipo tinta. Tipo,
yeah, acrílico.
Gostava só de estar a fazer cenas manuais.
Mas tens alguma cena tua, tipo algum quadro, alguma cena que tenhas feito, fixe?
Olha, ofereci a uns amigos meus e tipo, tenho em casa um monte de coisas assim random que vir. Nada assim pendurado.
Tá bem. Ah, ok.
Eu faço mesmo. Gosto.
Okay.
Yeah. Ok, nós estávamos à espera do tipo de hobby, tipo, sei lá, golfe, uma coisa assim do género.
Isso foi tu
não
é?
Yeah, eu postei em golfe. Nada, já experimentaste golfe ou nem por isso?
Mini golfe.
Ficas ali no green, não é? Mais fácil. Yeah. Mais fácil ali no green.
Yeah, mas eu acho que nem no mini golfe eu me sabe.
Sabes, tenho a certeza que sim. Não é preciso grande coordenação no golfe, ou não?
Yeah, não sei.
Ou é, e agora estão os golfistas todos.
Não, acho que é preciso. Então, tens que, imagina, tu tens que, tens que acertar com aquela, naquela bolinha bem pequenina.
Está bem, mas isso é pontaria, não é bem coordenação.
Yeah, pois é. Mas não tenho nenhuma nem outra.
Nada,
golfe parece difícil.
A mim também me parece difícil, yeah. A mim também me parece difícil.
Paddle, não, não vos parece difícil?
É, já joguei paddle e levei uma bolada no olho. É.
Às vezes é um segredo para ganhar ponto, também se ganha ponto. Eu às vezes também tenho dessas.
Yeah. Não, olha, eu não fui feita para paddle também. Não levei bolada no olho, mas levei noutros sítios.
Okay. Mas foste feita para restaurantes, gostas?
Isso, yeah.
Tu como é que és de restaurante? Exatamente, estamos aqui no restaurante, Velho Rico. Já vieste cá? Já tinhas vindo
não,
cá?
Não, achava que já, mas não. Não.
Isto aqui é petisquinhos, esse tipo de pratos. Uhum. Tu como é que é? Tu és um gajo que quando almoça, tu gostas almoça, jantar, gostas de uma grande refeição?
Yeah.
Ou, sei lá, é coisa para despachar? Porque às vezes também não tens tempo, não é?
Mas,
pai, artista...
É verdade, às vezes não dá tempo, mas aí não gosto dessa refeição. Eu gosto
essa
de
para despachar?
Yeah, gosto de comer assim, tipo, começo com uma entradazinha, depois vem um prato principal, até vem olhar, perguntar, olha, o que é que você
tem? Uma boa refeição para ti é tudo a que tens direito, não é?
Yeah, sim.
E deixas que os empregados te sugiram, sim, ou tu gostas de escolher? Que eu sou um bocado chato dos restaurantes, porque fico não sei quanto tempo na emenda, estás a ver, a decidir.
Uhum.
Coitado dos empregados, vêm 3 ou 4 vezes à mesa e ainda estou, olha, agora não decidi.
Normalmente, ou peço a opinião do empregado, mas pergunto se ele já comeu lá.
Sim.
Ou então alguém que já foi lá.
Yeah, gostas de ser surpreendido, não te importas?
Sim, gosto de provar sem ser ali.
Imagina, tu vens de Angola, não é? Ou seja, até essa tua fusão Angola-Portugal existe na tua música, em tudo, mas de comida, tipo, o que é que tu trazias de Angola para cá, se pudesses trazer?
Olha, peixe seco.
Ok, nunca experimentei peixe seco. Mas não parece muito convidativo o nome, não parece muito fixe.
Peixe seco é bom?
Imagina um bacalhau, mas com uma variedade de peixe.
Ok, tipo... peixe seco, está bem. Parece-me só uma cena má, parece-me assim, o peixe está seco.
Yeah. Mas, pá, não é proibido, não, podes pôr azeite, né? Não é proibido, podes, não és vontade. Não,
cozinho, okay. Um molhozinho e tal.
Mas gostas,
é só esse o nome.
peixe seco. Mas... Yeah. É seco, eu tenho que comer o peixe sequinho.
Peixe seco.
Tem que ser seco.
Depois, pai, tipo, imagina... Em Angola tens bem enchidos, bem da bons. É tipo, imagina como cá em Portugal tens...
Também boas. Naquela
zona... chouriço,
exato. Às zonas tem
a Feira do
Fumeiro. Um choricinho muito bom. Tipo um choricinho e também tipo um sumat, que é tipo uma salada. Assim com bem da molho. Tipo com tomate picado, cebola. Okay,
parece
tal.
Bem.
A cachupa também importavas ou não?
Sim, sem dúvida.
Pá, que eu nunca experimentei a cachupa. Tu já experimentaste?
Já experimentei.
Acho... Tenho ideia, é um prato muito picante.
Não, mas é bem pesado.
Não. Não, é pesado.
É meio tipo cozida
portuguesa.
Não é? Tipo,
é parecido, mas com um tempero especial.
Não
é,
vais trabalhar especial. A seguir, não é? Depois de uma cachupa não dá. Está mesmo a pedir uma cesta. Está a pedir uma cestazinha, não está? Não dá para ir para o estúdio depois de uma cachupa.
Não dá, tens de dormir uns 15 minutinhos.
Então, em cenas portuguesas curtas, ok? Tipo, assim, dessas coisas do género.
Adoro leitão.
É?
Adoro leitão. Tipo, a variedade de leitão que há cá em Portugal funciona. E eu,
ela, então.
Porque faço tantas viagens, né?
Ah, pois é, estás sempre a passar por sítios de leitão. Milhada, tens tudo, tens leitão em todo o lado em Portugal, ok, então estás com sorte.
Sim.
Tu que também trabalhaste em restaurantes, certo? Quando eras mais
novo. Não foi bem restaurante, fiz casamentos, assim uma cena com um amigo meu arranjou, que não sei se ainda existe, mas devem ser os extras.
Sim.
E aí servia às mesas, tipo, no restaurante.
No restaurante, mas não em casamentos.
Exatamente.
Assististe a alguma cena, tipo, em casamentos, assim, tipo... Gostavas de não ter assistido ou não? normalmente os casamentos.
Não, é sempre engraçado até se juntaste à festa, só não pode.
Os casamentos, tipo, ver as figuras dos outros é sempre bom quando estás de fora, sim, não é?
Yeah, portanto, a partir da meia-noite está sempre malta ali a perder o controle, não é? Gravatas na cabeça,
completamente.
Já a camisa aberta a quatro pessoas.
Já vi o noivo e a noiva a dormir no chão.
Gosto, bué.
Também
gosto disso,
também é um grande conceito. Grande conceito.
Gosto mesmo, bué. Olha, e disse de almoçares, eu não sei que gostas de uma boa almoçarada, tipo que artista ou que pessoa com quem tu costumas trabalhar é que é boa companhia para isso?
O Julinho.
É,
Julinho, e também vem sempre os Instinto 26 a acompanhar. Já imagina.
Porque a comitiva de 25-26 também.
Yeah. Não, não é tanta gente, mas já somos amigos há muito tempo, andamos juntos na escola e estamos a viver esta cena juntos, tá, né? A cena da música ter funcionado para os dois. E pá, é fantástico. A
gente vai lá, damos
um copinho, temos sempre conversa.
Tipo, qual é que era a odd de dois amigos, tipo, de repente, funcionar para os dois? Sim. Normalmente há sempre, sei lá, mesmo quando tentas e. E há aquela malta que tem o mesmo sonho, e isso é fixe. Obviamente, não precisa acompanhar, mas quando corre bem para os dois é mesmo a melhor coisa que podia acontecer,
e
não
é? A cena engraçada é que foi tudo no meu quarto.
Foi?
Ele gravou as músicas dele no meu quarto e
eu... Com que idade é que começaram a fazer essa brincadeira?
Com que idade? 14 anos.
14 anos, portanto. Ainda estavas na escola, ainda nessa altura?
Sim, estava.
E ele também, ou não? E estavam juntos na escola?
Nessa altura já não. Nessa altura estávamos a andar em escolas diferentes. Ele andava numa escola em Sintra, que estou-me a esquecer do nome, e eu estava no secundário mesmo Martins já, acho eu, 14 anos.
Ou seja, saías da escola, era ir para o quarto, fazer, no dia a seguir a escola
ou era no meu quarto, ou íamos para a casa do o Tristani, que é o mais novo, tem dois Tristanis, eles têm os dois o mesmo nome artístico. Até, não, o Tristani, o que eu estou a falar, eu falo Tristani, mas ele agora usa o nome Triste, até entrei no último projeto que ele lançou. E o pai dele tem um estúdio que a gente chamava de Zoom Música, íamos para lá passar tarde, então no meu quarto.
Que eu tinha mas um isso é bem engraçado, porque isso faz-me lembrar uma conversa que nós estávamos a ter no outro dia, que é da sorte. Tipo, não sei se acreditas na sorte ou não, no acaso e essas coisas todas, ou no trabalho. Ou seja, tipo, às vezes nós somos bem-sucedidos numa área ou uma coisa boa nos acontece e ficamos sempre naquela. Ok, a sorte ou foi o meu trabalho? Porque na realidade, tipo, tu estavas na escola, se calhar os outros miúdos iam tipo, para a praia a seguir ou iam fazer outra coisa qualquer, iam para o centro comercial, iam para o cinema e tu ias tipo, para o estúdio. Ok, estavas-te a divertir, mas tu estavas para dedicar-te a uma coisa, tipo, a um sonho, percebes? Não era só tipo, estar na escola e depois a seguir e beber café com os teus amigos. Sei lá, achas que é sorte e tipo, estás a colher, tipo, é sorte? O que é que sentes?
Eu sinto que é um bocadinho dos dois, sorte e trabalho. Porque também conheci, né, no meu trajeto, muita gente que eu claramente vi que trabalhava imenso e acho que não tiveram a mesma sorte que eu.
Tipo, o pai do teu amigo ter um estúdio é sorte.
Sim.
Isso é sorte.
Por exemplo.
Isso não é trabalho, isso é sorte.
É sorte, Mas também imagina, eu fui ter com o pai dele e perguntei, olha, nós... costumamos ficar, eu posso ficar mesmo quando não está cá ninguém.
Então isso é trabalho.
É trabalho, mas acho que é também um bocadinho cara de pau, não é? Eu acho que às vezes tens de ter um bocado essa ousadia. Não te medo de perguntar, o não está sempre garantido.
É verdade, é verdade.
Porque não?
É isso mesmo, e o pai dele tipo olhou para mim e disse, está bem, mas não estragues nada, e deu uma chave.
Que cena!
Às vezes ia para lá sozinho.
Mas daquelas pessoas, desculpa, mas daquelas pessoas que estavas a dizer que viste na altura que trabalhavam imenso e que depois não correu assim tão bem para elas, o que é que tu achas que tens de diferente delas? Ou porquê é que achas que não correu tão bem para elas e correu bem para ti? Para ti, para o Julinho?
Pois é, aí é que eu diria que é sorte.
Que é sorte, pois.
Yeah.
Às vezes é um grande clichê, mas é estar no momento certo, à hora certa,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Pode acontecer.
Mas, por exemplo, o Julinho, né, meteu-se a gravar no meu quarto comigo e teve aquela sorte das cenas andar. E eu, ao ver isso, acho que também foi uma sorte para mim, tipo, ver aquilo... Porque nós estávamos mesmo nós a publicar as coisas, então tirou toda aquela mística à volta, tipo, de achar que não, tens que estar aí a gravar num estúdio, boeda grande, tens de ter uma
grande estrutura, não é?
Uma grande estrutura para a cena começar. E tipo...
Que a malta que às vezes tem essa mentalidade, que é ok, verdade, eu quero começar um projeto, mas eu já tenho que ter tudo, já tenho que ter... Nós estávamos ali à conversa fora, tu hoje em dia tens uma comitiva de, estavas a dizer?
22 pessoas.
22 pessoas, e há malta que se calhar quer começar já com essa comitiva de 22 pessoas. Quando tu, por exemplo, começaste, como estavas a dizer, num quarto?
Eu quando comecei, depois, imagina, depois, mesmo quando a música começou a funcionar, a minha comitiva era eu e o João Ribeiro.
Isso é bem engraçado.
Duas pessoas,
e conseguiam fazer tudo, tipo, claro que não com a qualidade de hoje em dia, mas conseguiam fazer tudo e fazia-se e pronto.
Fazíamos uma discoteca, outra, íamos às escolas cantar e...
Isso é bem fixe.
Foi assim.
Mas houve algum momento...
Como é que é? Yeah. Agora, desculpa.
Estou para
a noite. Agora, falar, estavas a dizer, fizeste alguma discoteca ou outra?
Sim.
Como é que é? São momentos um bocadinho complicados, no sentido em que, se calhar, a malta, pá, meio que não quer saber, sim, não é? Está tudo ali com os copos, estás tu a atuar.
Depende, bué, do hype.
Ok.
Como que eu te explico isto? Imagina, já fiz discotecas com só uma música que as pessoas conheciam. E tu não vendes só uma música, né?
Yeah, yeah, podes lá fazer três ou quatro.
Ali, tipo, imagina, estás a cantar músicas e as pessoas estão...
Canta! Canta lá outra!
Só mais uma!
E, tipo, e há aquelas pessoas que nem sabem bem que música que tu cantas. Tipo, yeah, sabem o refrão, mas, por exemplo, já me aconteceu uma rapariga dizer cantam essa, o Saia Branca. E não sei, para ali a gritar. E eu, tipo, ok, não, calma, calma, já vou cantar. E depois tocas, as pessoas ficam bem contentes.
Bem contentes naquela, né? Yeah. Só naquela.
Yeah. Quando começas já a ter mais que... uma música, as pessoas estão interessadas em ti, uhum, yeah, começa a ser uma cena fixa. Apesar do people estar com os copos, é fixe, sim, sim, até.
Yeah. É mais fácil. Eu, lembro, eu já estive do outro lado, né? Porque eu lembro uma vez estar numa discoteca e irem lá os Dama, tipo, ninguém sabia quem eram os Dama. Eu acho que o Cristo Vinha ainda nem estava, acho que era só o Caixa e o Coimbra a cantarem, sei lá, a música. E tipo, ninguém queria saber, tipo, ninguém sabia que eles iam ser os Dama, percebes? É bem, sim, engraçado. Yeah. Não sei, isso aconteceu de certeza contigo. Yeah. Houve pessoas que viram tipo o Evandro e na altura, tipo, vem lá aquele gajo cantar. Yeah. Tipo, e depois de repente, eu vi o Evandro há 5 anos.
Yeah. E há também aquela parte da noite, é que, pá, imagina, 4 da manhã não importa quem é que está no palco.
É, né? Isso.
Tu queres ver, tu queres ver, mas há música, não importa o que é que estás,
exatamente,
a meter.
Exatamente, e as pessoas querem mesmo é que tu cantes aquele som.
Mas tu sentes isso no palco ou não? Na altura, agora.
Na altura, sim.
Sentes,
na altura, bué. Tipo, é um processo psicológico assim. Tipo, duro, porque tu tens que estar sempre a focar, né, no que vai ser, não no que é.
Ok.
É,
é. Yeah, verdade.
E mesmo em palco isso aí é difícil, porque, ou seja, há músicas que as pessoas gostam mais que outras, não é? Podem, sim, gostar do teu álbum todo, ou neste caso os dois álbuns, sim, mas há músicas que elas querem ouvir mais do que outras. Ou seja, tu sabes que há umas que o público vai explodir, vão ficar efusivos, mas há outras que, tipo, estão só a cantar, não é?
Yeah.
Ou seja, para ti também é um momento complicado no sentido em que, ok, agora vou cantar esta, a malta vai adorar, a outra vai esmorecer se calhar mais um bocadinho.
Pois, imagina, acho que tudo depende da fase de carreira que estás. Eu, neste momento, sinto que já posso ser eu mesmo a decidir qual é que é o meu show. E há momentos que eu quero mesmo baixar os ânimos.
Yeah.
Okay.
Também para, imagina, mesmo havendo mais silêncio do público, então podes tu fazer mais barulho, por assim dizer. E podes tu tornar essa atuação ainda mais impactante, porque as pessoas... Porque estão ali para te ver, então estão mais atentas e não é só o momento em que estamos todos juntos, mas estão ali a ver-te, então podes dar, sim, assim um adocinho.
E até costuma-se dizer, não é por tu fazeres muito barulho que se ouve mais, ou seja, podes estar a ter uma atuação intimista, não é? E aquilo impactar as pessoas, exatamente, de uma forma que se calhar estás ali com fogo de artifício e não está a impactar assim tantas pessoas.
Por exemplo, eu tenho um tema do meu primeiro álbum que toca até hoje e acaba por ser sempre bem bonito, que se chama Luz. Tipo, o refrão ao final da música, as pessoas já estão a cantar comigo.
Yeah, mesmo que não conheçam na primeira, não é?
Exatamente, no início estão ali a ouvir cada palavra, noto, tá a ver? Yeah. Consigo mesmo estar ali a ver e a olhar, tá a ver?
Mas tu sentes isso quando lanças música nova também? Tipo, imagina, quando cantas pelas primeiras vezes as músicas novas e isso tudo, sentes isso? Que as pessoas, tipo, no início ainda demora e depois, sim, já... Yeah.
Sim, depende...
Mas é uma sensação boa ou má?
É boa porque... E depende, vou dizer assim.
Pois.
Porque há músicas que se calhar tu estás à espera que seja uma reação e não é. Por exemplo, os Chakras, quando saiu, foi grande recepção do público assim, digital, mas claramente foi primeiro Lisboa,
sim,
e eu, por exemplo, comecei logo a tocar a música, fui tocar ao Norte, e tu estás a ver os números, estás à espera de ser uma coisa...
Já, que toda a gente vai cantar logo.
E depois é outra, lá está a expectativa.
Não faz mal. Há de ser, estás, claro, a ver?
Que e mas é depois como... vai crescendo, é tipo, a, exato, música vai ganhando vida e vai...
Se bem
tipo
que eu acho que tu não tens muitas vezes essa sensação porque... Pá, tu parece só lanças hits. Ou seja, cada música que tu fazes é um sucesso, não é?
Já, tem sido. Pá, tem sido bom. Estou, tipo, a ter sorte, diria, né? Que não acho que... Imagina... Eu ouço muita música, até de artistas que ainda não explodiram, por assim dizer, e que acho que tinham todo o potencial para explodir, está a ver? Acho que às vezes a música só não chega ao público certo para impulsionar a cena. E eu tenho tido essa sorte, da música chegar ao público certo.
E eu acho que tipo, também, não sei se obviamente também contribuíste para isso, porque é da geração de novos artistas que está a contribuir para isso, mas eu acho que, se calhar quando nós crescemos, não era assim tão cool, tão fixe ouvir música portuguesa. Sei lá, ouvíamos hip-hop português, tipo, ouvíamos cena, mas não tocava na rádio muita música portuguesa. Tipo, não era assim tão fixe ouvir música portuguesa quando nós éramos adolescentes ou pré-adolescentes. E agora é, tipo, tu sentes... tu sentes que se calhar também tiveste sorte ou também impulsionaste isso?
Tive também
fazer
sorte.
Parte desta geração que fez muita música. Porque acho que de repente houve um monte de gente a fazer música portuguesa, não é?
Yeah, e boa música.
Yeah, e boa
e
música
acho que isso ajudou, porque imagina, já tivemos, né, anos em que o artista mais ouvido é mesmo português.
Uhum.
E a música mais ouvida é portuguesa.
Que és tu, normalmente, enfim. Mas, porque já, sou eu.
Ele só estava à espera.
Mas isso deve-se ao facto de as pessoas começarem a ouvir mais música portuguesa.
Sim, sim. Yeah, claro.
Tipo, temos mais gente, mais portugueses nos tops. Temos, por exemplo, top 50, acho que agora tem sempre música portuguesa.
Pois tem, pois tem.
É fantástico. Então, não é só é trabalho dos artistas, né? Porem música ali.
Boa, porque de repente tens boa oferta, não é? Não precisas de ouvir
Jonathan
Brad. E muita facilidade também para chegar a essa oferta, não é? Os Spotify da vida,
etc. Sim, sim, também ajuda, também ajuda.
Não. Olha, ainda há bocado estávamos a falar, 14 anos, tu estavas no quarto a produzir música. Eu gostava de saber, tu sempre tiveste noção, porque é preciso para chegar ao teu ponto, para ter sucesso, para chegar ao nível em que tu estás neste momento, é preciso abdicares, não é?
Sim.
Para ter sucesso, não é só preciso sorte, não é só, tu tens que, há ali uma parte da tua vida que tu também tens que abdicar, mas tu já tinhas noção disso quando tinhas 14 anos ou agora, olhando, tu estás com o quê? 27?
Sim.
Estás com 27, olhas para trás e há...
E fiz... a pergunta de quando é quase 40, estás com 27, yeah, não é?
Pois é.
Não se diga, não se pergunta, estás com 27.
Pois é, não me digas isso, eu estou mais perto dos 40 do que dos 30. Já chegaste a esses 30.
Olha, esse pensamento chegou-me agora... Depois de ter feito os 25, pô.
Já estou
mais perto dos 30, já estou mais perto.
Mas ainda me sinto com 20, ou 17, talvez.
Ainda me sinto esse rapaz de 14.
Mas não é quando um gajo tem 20, não pensas, não olhas para os 40 e pensas,
velhote.
Que era o que eu pensava. Só depois dos 25 é que começou a vir esse pensamento, tipo, pô, o que é que aconteceu?
Não, e para mim...
Mas eu agora pensei, 40 é bué jovem, eu já estou assim, já me estou a mentalizar, não, 40 é bué jovem.
Pois é. Não, e tu olhas sempre, malta, que tem menos de 10 anos do que tu achas sempre que eles
tem
são jovens.
Idade,
ou seja, eu acho que é de ter 60 e olho para a malta de 50 e digo, que jovens, esquece. Já tens uma vida pela frente.
Que
não.
Jovem que tu és.
Tens a vida toda.
Desculpa,
pela frente. Ah, mas estava-te a perguntar.
Achei que era importante.
Se tu já tinhas noção que com 14 anos, para tu teres o sucesso que tens hoje, que tinhas que abdicar de algumas coisas na tua vida, pá, se calhar não foste a tantas festas como querias ter ido. Já tinhas essa noção com 14 anos, ou agora aos 27 é que olhando para trás e há, isto deu frutos, ainda bem que abdiquei, mas não tinha noção que se calhar tinha que abdicar de algumas coisas?
Yeah, acho que não tinha a noção. Tipo, para mim a música tornou-se algo que chamou-me mesmo, estás a ver? Tipo, eu olhava para a música lá fora, sempre ouvi muita música e... Imagina, eu parei de jogar jogos, tipo, o meu PC passou a ser só programas de música e isso passou a ser o jogo, por assim dizer.
Yeah.
Então, em vez de gastar horas, imagina, a jogar Counter-Strike, eu jogava bué, Call of Duty, passei horas a tentar perceber como é que se faz uma mistura, como é que se faz uma master, como é que se capta uma voz bem. E, tipo, sem querer, acabei por... Olha, mas o café não...
Preferiste, já.
Sim, foi natural, porque era também a tua diversão, ou seja, tu divertias-te a fazer aquilo, não é? Portanto, facilitava.
Divirto-me até hoje, tipo, imagina, sinto bué que quando consigo fazer um beat ou então uma música, parece a mesma sensação que era quando fazias um grande jogo, claro, no ponto da história.
Sim, sim.
E tu fiz...
Então pronto, divertes-te mesmo.
Ganhei.
Se parece um jogo é porque te divertes mesmo. Há bué cenas que dizem que não se deve falar, que é, não é? É de futebol...
Futebol,
religião e
política.
E política, pois é. Mas a fé para ti é bem importante, não é? Tipo, a não sei se é a religião em específico, mas tipo, a fé é importante para ti. Tipo, na tua música também, não sei. Que papel é que tem a fé? Ou como é que isso te ajuda na tua música, percebes? Tipo, na tua música, naquilo que tu fazes?
Tem mais força na minha vida em si.
Pois.
Tipo, eu sou uma pessoa que não... Tento não forçar a minha música, por assim dizer. Tipo, tento que ela apareça... Tipo, é assim, uma cena um bocadinho mística, mas acaba por fazer sentido. É tipo, às vezes tu estás a ouvir uma música e essa música faz-te chorar, estás a ver?
Uhum. Nem sabes bem porquê, né? Às vezes nem percebes a letra e faz-te chorar.
Exatamente, e no meu caso é um bocadinho, às vezes estou a ouvir uma melodia e essa melodia faz-me falar. E então ainda não aconteceu a ouvir uma, talvez seja da fase da vida, se calhar tem que crescer mais, se calhar quando for mais adulto, assim, sei lá.
Já és, Ivandro, desculpa, já não
sei. Já és, a partir do momento.
Eu me sinto um jovem, não me sinto uma criança.
Não, jovem és. Mas mentalmente, pá, tens de ser adulto já com uma filha.
É verdade, sim, sim, é verdade. Mas o que eu estou a dizer é tipo...
Mas tens tipo um feeling com as músicas, tipo, sentes aqui qualquer coisa, tipo, sei lá.
Se ficas à espera, ou seja, ficas à espera que isso venha ter contigo, ou tu às vezes vais à procura?
vou à procura. Vou ouvir muita coisa.
Porque senão também, coitada da tua agência, não é? Ei, ainda não senti. Estou aqui há um ano. Ainda não chegou.
Não senti.
Pá, o feeling ainda não chegou.
A sorte é que eu faço isto todos os dias, estás a ver? Sim. Então, sempre a ouvir, acaba por vir sempre alguma coisa. Mas é um bocadinho, é um processo que é estranho, porque tu estás à espera quase que o universo fale contigo.
Uhum.
Yeah.
Estás a ver? Que acho que é daí que saem as melhores músicas, quando queres mesmo ou tens mesmo alguma coisa para dizer. Pelo menos eu, para escrever, é assim, não diria que sou uma pessoa que chega e inventa uma história, estás a ver? É mais tipo...
Precisas de deitar cá para fora alguma cena que faz mesmo a sentir, não é?
Por exemplo, a minha música, o Lua, foi a minha primeira música a ser single diamante.
Parabéns.
Ainda estou pasmado com isso.
Que cena, pois é.
Tipo, foi com a minha namorada, discutimos... Fizemos as pazes e eu logo assim fui para o estúdio. Estava a ver ainda com aquele calor dessa...
Ela deve ter ficado mesmo bem feliz dessa... de ter ido logo assim para o estúdio.
Não.
Claro.
Mas depois saiu essa ser... música, exatamente. Portanto está tudo bem.
Acabámos de ter uma discussão, mas ela agora olha para trás. Pá, ainda bem que discutimos. Graças a Deus.
Tchau, pois,
quem é que teve razão? Lembras-te dessa discussão ou não?
Ela, claro.
Depois da música eu.
Ah, claro.
Isso não vale.
Que é tipo... Imagina, e eu comecei um bocadinho, acabou por. Tive uma altura em que fiz muita música assim, estás a ver? Porque é um bocadinho, estás com alguma coisa para dizer, estás a discutir com alguém, às vezes nem disseste o que querias, porque estás ali a lidar com as emoções.
Pois é,
e a pensar no que, estás, no que queres dizer, estás a ver? Depois o ego.
Depois acabas a discussão e depois estás a discutir.
Depois não, afinal eu devia ter dito aquilo.
Exatamente. Tinha aqui tão bons argumentos e não usei quase nenhum.
Exatamente. Sim. E depois a música acaba por ser uma ferramenta.
Para
mandares
à cara.
Yeah. A minha namorada já ouviu mais música do que as que saíram.
Pois, mas isso deve ser fixe, por um lado. É uma boa forma de tipo, acabar uma discussão. Mesmo...
Ou fazer um pedido de desculpas até, não é?
É, bom. Mas eu próprio admito que seja injusta. E eu gosto tipo, de fazer isso, aspas. É mais só porque, tipo, assim consegues dar o teu ponto de vista sem ser interrompido.
Ok.
Está a ser... E por ser uma música, a pessoa ouve.
Agora vais-me deixar falar.
Não vai dizer nada no meio.
Agora, olha, falei aqui durante 3 minutos, ouve.
E está ali conciso o que tu querias dizer. E, pum,
mas imagina, a tua namorada nunca tem dúvidas, tipo, as músicas são sobre ela. Porque tu escreves mesmo sobre cenas que tu
sobre a tua realidade.
Vives, não é? Tu sentes.
Yeah.
E é tipo tudo sobre ela.
Yeah.
Vocês andam há quanto tempo? Mais ou menos.
Já estamos juntos.
Tens
há
que
muito
saber.
Tempo, tipo...
Senão vais ter que escrever uma música
assim. Aí depois vais.
A data exata. Deixa
não é preciso data exata, mais ou menos.
Assim por alto. Ai. Mas também não podes dizer décadas. Tipo, estamos há uma década. Quase.
Sim,
mas
mais
é.
Uma década,
A sério?
Ou seja, estão juntos desde miúdos. Já na escola.
Miúdos, sim. Tínhamos 16 anos.
E como é que ela lida com, de repente, tu seres bué famoso e tens esta vida?
Eu sempre fui sonhador. Sempre...
Sempre a avisaste, olha, isto vai acontecer, não é?
Já. Okay, tipo, pronto. Imagina, principalmente...
Já vem com o aviso.
Quando eu comecei mesmo a levar isto a sério, tipo, eu disse, não... Eu quero seguir isto mesmo. Uhum. Falei com os meus pais também, a dizer, olha, eu quero ser música, eu quero seguir isto a sério. E, por exemplo, os meus pais sempre quiseram que eu acabasse os meus estudos, eu ainda não acabei.
Tipo,
na altura deram-te na cabeça?
Exatamente.
Hoje em dia?
Já ninguém se lembra
deu
dos
frutos,
estudos,
não é? Já ninguém se lembra disso?
Eles, na altura, deram-me aquela pressão, mas então vais estudar música. Eu fui estudar música e... Pronto, nós crescemos juntos, basicamente.
Mas faz sentido, não é? Porque na altura eu acho que os pais têm que fazer um bocadinho aquele papel de advogado do diabo, porque é difícil ser artista, é difícil, sim, mais uma vez, chegar para teres o teu sucesso.
E não só, né? Eles vêm de uma realidade em que não conhecem isto como uma verdade. Né?
Sim.
Sei perfeitamente.
Eu acho que mesmo quem conhece, seguir música, tipo, seguir teatro, tudo o que é arte, é sempre visto de uma forma um bocado, tipo, parece que vais para uma vida super,
não, e é super incerto,
instável.
Sim, é super incerto, porque na verdade é, nós sabemos, nós conhecemos os casos de sucesso, não é?
Uhum.
Mas se calhar há uma taxa muito superior de casos de insucesso.
Certeza absoluta.
Malta que não conseguiu, pá, por sorte, por tudo e mais alguma coisa que não conseguiu.
Claramente.
E por outro lado, é fixe porque tens essa motivação, não é? Ou seja, se o Ivandro conseguiu, pode ser um exemplo também para muita gente. Tu sentes que já és um exemplo para algumas pessoas, para alguns miúdos, ou seja, no teu Instagram, por exemplo, tu tens miúdos a pedir-te conselhos, Ivandro, eu gostava de...
Eu acho que é mais o sentido, eu não diria que sim, mas tenho a noção.
Claro.
Fui ganhando essa noção ao interagir com as pessoas, com ver a minha música, as pessoas que me seguem, e ver o quão a sério elas são impactadas com a minha música. Então tenho essa noção. O sentido, eu sinto, sou o Evandro.
Tens pedras sentes na terra.
Mas tens muitos miúdos a mandarem-te beats e coisas para tu ouvires no Instagram.
Imensos.
Quantos por dia? 37.
Não sei.
E ouves mesmo ou não?
Alguns, não dá para ouvir tudo.
Não dá para ouvir tudo, não é? Então és pai, és namorado.
Mas vou tentando.
Mas passas muito tempo no Instagram ou não? Tipo, a fazer scroll no Instagram, TikTok ou não? Não és dado a isso?
Sim. Tenho esse guilty pleasure. Assim.
E aí, para onde é que vai o teu TikTok?
Tipo, cenas de pai.
É mesmo? O que é que eu
vou fazer?
Vai para onde?
Pá, não sei. É deste palhaço a fazer coisas com balões. É uma cena muito estranha. O TikTok é um algoritmo.
Vídeos engraçados, gente a cair. Obras. Tipo...
Obras?
Já, tipo, como é que se faz uma porta? Tipo, como é que se arranja uma porta?
Mas olha, também
o dele também vai para aí.
Exatamente.
Construção de casas.
É desde malta. Ferramentas que existem, estás a ver? Isto vai ser útil o dia,
malta autodidata, não é? Pá, de repente construiu uma casa só porque viram os vídeos no YouTube. Estás a ver? Começam a construir de raiz. Olha, deixa-me vir aqui à tua namorada. Porque estavas a falar sobre as músicas, algumas são sobre ela e não sei o quê. Tu pedes-lhe aprovação das músicas?
Não.
Nada, zero. Não houve nenhuma.
Eu estava à espera desse.
Isto não é o teu pelouro. Olha, aqui. Não.
Aqui não, aqui sou
que
eu.
Tu gostes,
que é diferente, eu acho que é. O pedir aprovação...
Não, pedir não aprovação no sentido, se é uma pessoa a quem tu mostras as músicas.
Claro, sim. Okay. Isso sim, sim.
Mas imagina, se ela não curte, tipo, tu fica, afeta-te ou não?
Sim, mas às vezes é aquela coisa que...
Tens tanta fé, vá, se calhar, naquela música?
E é complicado, não é? Tu estás... A música é boa, estás a ver? A música é boa, tipo, e tu queres lançá-la. Ter isso cá fora. Se calhar às vezes é complicado, ele não quer que eu diga uma coisa ou outra na música, mas é tipo.
Não dá, já está feito.
Estás aqui a prova.
É isto, olha, que eu queria
diamante.
Dizer.
Diamante.
Nós, diz.
Não, diz-te.
Não, diz lá.
Não, diz-te.
Não, diz lá.
Não, agora não consigo. Agora não consigo.
Olá.
Não, ia-te perguntar.
Já estavas com o dedinho e tudo.
Já estava aqui com o dedinho. Exatamente. Pessoas então a quem tu mostras também as tuas músicas?
Sem dúvida é ela. Ela ouve. Já ouvi o meu catálogo todo, o que está cá fora e o que não está cá fora. E a minha equipa, os meus amigos. Tipo,
tipo as pessoas que tu confias,
os meus pais também, os meus irmãos. Tipo,
que fixe.
Gosto bem de mostrar a gente que está dentro deste meio e gente que não está.
Também é bom ter a perspectiva de quem, não, de quem só ouve música, não é? Tipo, não de quem faz música, mas de quem só ouve.
Não olhar tanto para as questões técnicas, é só gente, ou gosto ou não gosto. Uma coisa simples.
Não, porque tipo, quem trabalha neste meio depois de repente tem boas questões e as pessoas que ouvem não, é tipo, só ouvem.
Olha,
é só
se fosse aquele exato, se fosse aquele acorde assim, se a sonoridade fosse tal, não é? E às vezes é só tão simples como pá, curti, não curti. Só isso.
É só música.
Já, voltando a falar do Lua, quando eu mostrei a pessoas, houve gente que me questionando, também não achas esse refrão muito repetitivo? Eu.
Ah, pá, tu como não assim? Sabes, tu não sabes.
Mandei a minha mãe, ela. Filho. E eu, esquece. Ela nem sequer pensou nisso.
E para a tua filha, volta e meia, cantas-lhe músicas quando ela está, não sei.
Yeah.
Qual é que é assim, o top 5 dela? O que é que ela pede?
Top 5. Olha, é engraçado, ela tem um gosto musical muito variado. Vai de Baby Shark,
Panda e os Caricas.
Ou McDonald's.
Pois é, eles gostam bem dessa.
A música que eu fiz para ela, tipo, o refrão.
É nova?
O refrão eu cantava-lhe para ela adormecer, ela adormecer.
O castelo,
E o Amar pelos dois, do Salvador.
A sério? O Anel também, o meu filho, o nosso filho também adora essa música do Salvador Sobral. Tipo,
ela fica.
E aquilo parece tipo Disney, não é?
Em
tipo,
paz.
Aquilo é assim uma coisa meio Disney. O meu filho chora quando eu lhe cantava. Ela chora com alguma coisa que tu cantes. Eu acho que é para eu cantar mal, atenção, mas ela chora para alguma coisa que tu cantes ou não. Hoje, não. Eles emocionam-se com música às vezes, nunca aconteceu.
Não, acho que ainda emocionar-se, tipo, ela acalma-se.
É que é?
Quando está a ouvir música.
Tipo, a ver,
então se calhar é mesmo teu, o nosso fica com os nervos.
Para
já de cantar.
O que eu acho que nós devíamos partilhar com as pessoas que estão a ouvir isto, que é, o que nós estávamos a falar antes de começarmos aqui a gravar era de ser pai, não é?
Tipo,
de ser pai, de paternidade, porque isto de repente é uma coisa que nos une. De repente passamos todos pela mesma coisa, não é?
E eu vamos àquela pergunta que eu quero ouvir, que é, o que é que mudou na tua vida, desde que foste pai?
Tudo. Tipo, tudo, a cabeça em si, a forma como eu vejo o mundo, tipo, as preocupações. Pá, imagina, apanho uma, ver o telejornal e tipo, a perceber
tudo
como
é assustador,
que são as
escolas,
estás a ver? Tipo, acho que mudou tudo completamente.
E tudo o que é vídeos, de repente, relacionados com crianças, momentos, situações, ganham outra dimensão, não é? Nós ficamos muito mais emocionais. Por exemplo, vi agora há pouco tempo um vídeo, acho que foi da Filomena Cautela, ela partilhou um vídeo, uma compilação de miúdos quando vêem as personagens na Disney. Uhum. Estás a ver? Pá, mas é verdade. E a emoção dos miúdos ao verem, sei lá, a Frozen ou sei lá, o boneco do, sei lá, do Toy Story, uma coisa do género. Ver aquela emoção. Se calhar é uma coisa que me toca hoje em dia que não me tocaria aos tempos, não é? Ver a felicidade daquelas crianças. De repente está ali aquele boneco. Mas mudou assim mesmo muita coisa na tua vida?
Sim, deu-me uma cambalhota, diria.
Yeah. Tipo, horários mudou os teus horários, é que agora tens que acordar às 7.
Sim, mudou os meus horários.
Não eras uma pessoa de acordar cedo?
Não, não, não era. Era mais uma pessoa de estar só a quando dormir ias à rádio quando de manhã. As pessoas estão a acordar. Tá a ver?
Claro,
E hoje em dia não dá. Então começa aí e depois é um efeito a cadeia. Deixa eu falar tudo.
O que é que te assusta enquanto pai?
O mundo. Tipo, ainda por cima... Tenho uma filha...
E achas que ser menina, tipo, afeta também... Ou seja, é ainda mais assustador, se calhar, ter uma menina.
Se fosse um rapaz, eu sinto que eu conheço o que é essa infância. Então, saberia como guiá-lo.
Ok, percebo. Tipo, preparar um rapaz, se calhar é mais fácil para um homem do que preparar uma menina, não sei.
Exatamente. Agora, sendo uma menina, eu estou...
Tens que pedi-la dos rapazes.
Exatamente. Estou a aprender constantemente, tipo...
Yeah, eu percebo.
O que é que eu vou fazer, como é que eu vou ajudá-la a andar neste mundo, porque esse é o seu objetivo, pois, no final do dia, é ela ir para o mundo e começar a família dela, então é isso, assusta-me ao próprio mundo.
E como é que foram os primeiros tempos com ela, tipo, aquele impacto, tipo, de repente seres pai, de repente, tipo, acordares 20 vezes por noite, tipo, como é que foi, tipo, os primeiros meses?
Porque eu acho que as pessoas também romantizam de vez em quando muita paternidade, não é? Claro que é a melhor coisa do mundo, não deixa de ser. Mas há um lado difícil, há um lado mesmo muito desafiante, porque a mudança é bruta, não é?
Imagina, a mim foi tipo no parto mesmo, que senti-me diferente, porque acho que nunca tinha tido, tipo... Imagina, nem sei se tive um ataque pânico, mas acho que sim. Tipo, imagina aquele momento em que eu estive ali na sala de espera com a minha mulher e induziu-se o parto, e ela estava a começar a sentir dores, e depois começou a ser mesmo a sério, ela está mesmo mal.
É real,
Vou ser pai, foi aí que te sentiste.
E começa a vir mil e um pensamentos, tipo, mesmo sem brincadeira, imaginás aquelas cenas vezes nos filmes, tipo, parto, será que vai correr bem? Claro, mal? E tipo, ela fez parte natural e tens aquele momentozinho em que ela vai para a sala e eu estou ali à espera sozinho.
Aí, está ali.
Porque foi na matiné, tipo, que a minha filha nasceu e tipo, eu estava assim, tipo. Comecei a pensar um monte de coisas, nem sei dizer o quê, foi só um milhão de pensamentos. Comecei a ficar com frio, com calor, tipo, sem conseguir respirar. Eu próprio achava que ia morrer ali. Estava a dizer, tipo. E depois chamaram para entrar, eu entrei e já estava a suar, tipo, pálido, estás a ver? E depois vi, e no início foi um bocadinho, estava perdido, o que é que eu faço? O que é que eu faço aqui, estás a ver? E depois, a partir daí, já. Mesmo ali durante o parto, né? Ajudá-la a motivar, a gritar, não, bora,
bora.
E aquilo que eu sentia, não sei se sentiste isto, que é sinto-me bem inútil. Está uma data de pessoas a fazer tudo e mais alguma coisa à minha volta e eu só estou ali ao ouvido dela. Vai dar certo.
Não, mas eu por acaso tenho bem esta curiosidade, tipo, se eu te perguntasse qual é que foi a cena mais punk que tu fizeste, tipo, mais louca que tu fizeste, é o parto, é tipo, é teres o filho, ou é cantares para milhares de pessoas? É que tu dá para fazeres essa comparação?
Eu diria que o parto.
É, não é? Tipo, eu acho que a cena mais louca de sempre é um parto.
No parto eu diria que tive mesmo um ataque de pânico. Sou pessoa de admitir isso, porque nunca me senti assim. E tipo, se existe um ataque de pânico é aquilo.
Ataque de pânico tem uma imagem,
era
como eu estava.
Eu demorei a puxar-me de volta para a realidade, estás a ver? Estava um bocadinho assim, tipo, automático.
Tipo, mete mais medo do que cantar para milhares e milhares de pessoas. Tipo, para ti que és... Claro que, obviamente, para uma pessoa inexperiente que não está preparada, claro que deve meter mais medo, se calhar, não sei, cantar para milhares de pessoas. Mas para ti, que é o teu trabalho, o que é mais de loucos, não é? Eu acho que é o parto.
Não, foi um parto. Imagina, eu já cantei, por exemplo, cantei num estádio.
Cantaste, exato.
50 mil pessoas e tipo...
E não há nada como o parto, aquele momento, com 5 pessoas à tua volta, a tua namorada ali na cama, não há nada como aquilo.
Não há nada mesmo.
O que é que gostavas que a tua filha herdasse de ti?
Determinação.
Teu otimismo perante a vida, parece.
Teimosia? Mas queres aturar isso?
Sim,
é
não.
Vai, também, é vai-te calhar a ti.
Sim, não, porque teimosia também é personalidade.
É isso. E, tipo,
não estejas a defender.
Se és teimoso, não vais com o que toda a gente diz.
É verdade.
E, tipo, por exemplo, eu tenho uma memória...
Não te deixas influenciar pela negativa também, não é?
Eu tenho uma memória, por exemplo, do meu quarto ano. Começou a haver provas de aflição.
Uhum.
E eu estei bué à prova de aflição, acho que era de matemática. E, tipo, aquilo tinha uma rasteira.
Essas rasteiras dos professores.
Nós chegamos à aula, estávamos a fazer correção e tal, e estava toda a gente, tipo, a cair na rasteira. Tipo, até a própria professora a dizer, não, resolve-se assim, ainda não tinha saído a resolução.
Uh-huh.
E eu, tipo, eu a tentar explicar a toda a gente, não.
Isto tem rasteira.
E a própria professora diz,
e tinhas rasteira?
Não. E eu, tipo, ninguém está a ver isso, não é? E eu, com a minha teimosia, eu disse, não, isto está mal, apareceu a correção e eu tinha razão. E, tipo, a partir daí... Eu percebi que ser teimoso é bom.
Você para sempre teimoso. Yeah,
exato, não, mas essa teimosia mesmo para a música foi uma mais-valia, não é?
Pois sim, é.
Se calhar tiveste pessoas a dizer, aí esta parte aqui, se calhar... Tu... Não,
tu isto
aqui
sim.
Vai resultar.
Tem que ser saudável. Mas...
Tu és que signo?
Sou leão.
És leão.
Yeah.
Mas acreditas nisso, pá.
Não, estava-me a dar vibe, não, estava-me a dar vibe de touro. Sou sincero, não acertei, mas leão também, ok, pronto.
Vou ser sincero, sou um homem mais da ciência, não percebo a ciência dos signos.
Está bem, pronto, então não vamos para os signos.
Não, bora evitar os signos.
Vamos acabar com os signos.
Bora evitar, vamos ao álbum novo.
Vamos ao álbum novo, está bem.
Vamos ao álbum novo. Porquê passado de um ano teres lançado o Trovador?
Um ano e alguma coisa.
Um ano e alguma coisa, mas mesmo assim, há pouco tempo.
Mas mesmo assim, já.
Sim.
Que
ainda
está
a bater, ainda está lá em cima.
Imagina, sim, ainda tenho, né? Tipo, ainda tenho imensas
ainda
músicas.
Ainda está com muito hype, esse álbum?
Yeah, ainda tenho imensas músicas desse álbum a passar nas rádios e ainda estou nos tops. Mas este turbilhão de mudanças bloqueou-me, por assim dizer, tipo, aquele bloqueio artístico. Tipo, tive ali o início sem conseguir fazer música. Tá a ver? Não é que não conseguisse arranjar o tempo para, mas já não acontecia como acontecia antes, que é tipo, de repente está a fluir.
Mas isso que é quando foste pai?
Yeah, tipo...
Mas meteu-te medo, ou seja, não te sair, não te fluir música?
Claro, tipo, yeah. Claramente. Tipo...
Porque tu, quando és pai, tens menos tempo, não é?
Yeah.
Ou seja, tempo que tu terias antes.
E imagina, se eu parar e decidir que vou escrever uma música, eu consigo escrever, mas só falar aquelas canções que realmente.
Aquelas que.
Yeah, realmente eu estou a dizer alguma coisa, estás a ver? Essas aí é que pareciam que já não conseguia encontrar o tempo para fazer isso acontecer. E fui-me ajustando à rotina e foquei mesmo, olha, já sou pai agora, tenho trabalho, né? Vou viajar e tal, não vou-me preocupar tanto com a cena do criar, mas vou-me preocupar, vou arranjar tempo para tentar e focar-me em estar aqui e viver isto, né?
Uhum.
E com o passar do tempo, daí surge, tipo... Começam a surgir as primeiras músicas, mesmo com a minha filha nos braços. Tipo,
é bem fixe.
Eu imagino faltar de estrada, aí já sabia, não era tão... Havia dias e dias, porque de estrada, imagina, fazes dois concertos, estás fora de casa, consegues dormir, estás com o bebê, né? Voltas, ela acordar à noite até nem se sabe mal.
Tá, pois né? É, até te sabe bem estar com ela.
Yeah, e tipo, foi nesses momentos, a tentar fazer ela dormir, que depois surgem as primeiras palavras para a música que eu fiz para ela, que eu crescer. E a partir daí, tipo, até veio uma felicidade dentro de mim, estava a ver? E, tipo,
e começou a fluir as cenas aí, foi?
Yeah. E mesmo apanhei-me a escrever, imagina ela estar constipada, eu ia para o hospital e a gente entrar em pânico, de repente acalma, mas não, está tudo bem, é só uma constipação, vou ter que dar isto e tal, tata. E naquele momento ali, à espera só para ter a certeza, está tudo bem, eu pego-me, estava mal, ouço um beat e começo a escrever, sai outra música. E fui assim, arranjando esses tempinhos.
De repente é um processo criativo novo, não é? De repente é uma forma nova de criar.
Ter um filho, sim.
Yeah, de criar. Sim. Estás orgulhoso deste álbum?
Estou, ué. Tipo, porque sinto que consegui reinventar-me novamente, sinto que consegui trazer uma sonoridade nova, que é... Pá, eu gosto de desafiar-me e trazer algo que eu sinto que é bom, que estou ali a olhar e fico, pô, não, sim senhora, isto é uma boa música, portanto estou, tipo, estou 100% satisfeito com ele.
E neste álbum já conseguiste definir a tua sonoridade? Ou não? Tu disseste no primeiro que, pá, que ainda não tinhas definido. Mas é engraçado, calhar... porque tu ouves músicas do Evandro e percebes que aquilo é Evandro.
Sim, eu diria... Eu diria que a forma como eu abordo uma canção, se calhar já tem uma assinatura, né?
Ok.
Mas um estilo em si musical...
Ainda nada?
Ainda não, mas este projeto é maioritariamente afro. Tipo... um afro diferente sempre, uhum. tipo um afro pop, um afro assim mais afro às vezes, foi um bocadinho de amapiano ali buscar da cultura africana. Fui mesmo, por exemplo, comecei a falar com essa cena, né, de não estar tanto em estúdio, comecei a, no YouTube, em vez de só, imagina, encontras um produtor no YouTube e começas a criar uma relação com ele, assim, vou mandar uma mensagem, deixa eu ver se este gajo responde. Eu, tipo, eu respondo, e tipo, então como é que estás? Tudo bem? Olha, eu gostei bem deste instrumental, mandas mais e tal. Começar aqui mesmo a falar com eles, com esta distância, por mensagens, e eles mandam coisas.
Ou seja, ser um bocadinho a tua bolha, né? Daquelas pessoas que costumas já trabalhar há montes de tempo, yeah. tipo, de repente começaste a trabalhar com
yeah.
pessoas.
E a ver um bocadinho do que se passa lá fora e trazer aqui, porque uhum. também não estou com tempo para ir para a África e de repente perceber como é que eu vou trazer a cultura.
E se gostas, fazes, não é? Não importa qual é que é o género, se for fado, yeah, se claro. For mais pop, se gostas, se te identificares,
sim.
fazes.
Yeah, yeah, sem dúvida.
Fixe.
Tipo, estas são as músicas que eu escolhi para este projeto porque faziam sentido todas juntas, mas também fiz uma coisa diferente da outra.
Uhum. Olha, tu és bom a servir isso.
Deixa lá ver. Mas é isto, é criminoso, pá, vir uma cena destas para a mesa. Entendi. É que depois tu sentes-te mal em não acabar a garrafa.
Há umas
não, eu não
sou,
ninguém se sente mal em não acabar uma garrafa
mas
de bagaço.
Se é para ir, é para ir até
eu
ao
fim.
Eu
não conheço ninguém que se sinta mal.
Há umas são boas, mas já apanhei bagaços que parecem álcool.
Não, este acho que tipo... é bom. Também parece um bocado álcool.
É, parece perfume.
Isto faz mal à voz, não faz? Tu vais cantar a seguir? Sim, mas também...
Não, é só uma música. Se fosse um concerto...
Não me digas.
Yeah.
Faz mal à voz, mas uma pessoa fica mais à vontade. Pode ajudar yeah. no concerto.
Mas imagina, para um concerto eu só bebo depois do concerto.
Ah, é?
Yeah. Yeah, como é que aquece a voz? O que é que fazes para aquecer a voz?
É tipo, imagina como se fosse um jogador da bola a aquecer. Estás a ver? Ali uns 45 minutos
ai.
A fazer exercícios. Não é? Que é, o objetivo é como se estivesse a alongar. Quando estás a alongar, estás a trabalhar o músculo, mas não demasiado. Okay.
Usas aquela máquina de vapor?
Yeah. Nem sei isto, agora ponho onde, Zé.
Mas sinto, ultimamente não tenho usado, porque sinto que quanto mais consistente eu sou num aquecimento...
Não precisas disso.
Já, yeah, nem sinto falta. Tipo,
tá, e alguma coisa que tomes ou não? Sei lá, água com limão? Nada?
Um chá nato?
Um chá de...
Nem chá.
Perpétuas roxas.
Ah, é? Isso sabe tão mal. Mas sim, chás bem?
Já. Yeah,
então sim, vá, bora lá.
Acho que
É bom. Não é perfume.
Mas são 10 da manhã, não, também, calma.
É bom.
Vamos assinar aqui.
É forte.
Para ficarmos para sempre. Pode ser aqui?
Acho que sim.
Tu não é que assina? Não, assina tu primeiro, Ivandro.
Porquê? Ah, está bem.
Assina lá tu primeiro, para depois os nossos serem mais pequenos. Uma falda aqui.
Ui.
É aí mesmo um autógrafo.
Vês como é que é artista, já.
Pois é, esquece.
Já, eu não tenho rubrica.
Já, nem eu. Vou escrever bate-pé.
Ainda é o nome do texto, não é? Bate-pé.
Agora quer pôr outra cor. Para cada um ter uma.
Pode escrever aí o meu.
É,
pode escrever.
Escreve lá
sim.
O teu nome.
Não é genérico.
Não, o que é que tens tu? Faz lá o teu. Ah!
Calma aí!
Inventei agora.
Não, mas calma, mas isto não é Rui Simões, isto é Rui Li. Isto para mim é diferente.
Não,
está
bonito.
Está bom, está
bom. Não podia ficar atrás depois disto.
Não, mas a dele está épica. Está bem, pronto, olha, eu gosto bem. Obrigada, Ivano.
Ivano, obrigado pelo coração.
Olha, agora vamos-te ouvir, não é? Vais cantar uma música para nós.
Sim.
Queres dizer qual é que é a música?
É, a música que abre o projeto chama-se Semana.
Semana, ué, fixe.
Não tens alguma preferida já agora, do álbum? Gostas de todas, não é?
Já, yeah, tipo... Eu...
A que te impacta mais, se calhar pode ser a crescer.
Já, já. Mas é a cena, cada uma delas eu gosto bué de uma maneira, estás a ver? Tipo... Mas sim, acho que a melhor até agora é a crescer, já.
Fixe. Olha, obrigada por ter estado connosco. Estamos muito contentes que tenhas vindo ao bate-pé. E pronto, olha...
E vamos ouvir Semana, não é?
Yeah. Yeah.
Primeira faixa do álbum novo do Ivandro. Obrigado.
Obrigado, Ivandro.
Obrigado. Passei a semana toda a pensar em ti. Diz-me como se ama o coração partir. Passei a semana toda a pensar em ti. Diz-me como se ama o coração partir. Alright. Segunda-feira estava a pensar nesse bem. Posso comprar tudo aquilo que tu quiseres. Gucci, Fendi, Prada, Louis. Talvez queiras só passar mais tempo comigo. Time is money, baby. Por isso na terça-feira jantamos pela Lisa. perdimos um mês, estamos em sintonia. Quarta-feira a timidez apareceu ousadia. Deixa-me então meter a quinta. Faz essa introspectiva, reconhece, analisa. Alright. Nós acabamos por ficar bem na fotografia. Sexta-feira a chegar, diz-me quantos planos tu vais ter que me dar. Eu acho que até sábado vou-me apaixonar. Então, quando o domingo acabar, passei a semana toda a pensar em ti. Diz-me como se ama, com o coração partido. Passei a semana toda a pensar em ti. Diz-me como se ama, com o coração partido. Alright, segunda quero te ver outra vez. Esses pretendentes que tu tens não conseguem chegar aos meus pés. Sabes que eu sou demasiado fresh. Terça-feira a conversa desliza. Na quarta eu vi-te ainda mais linda. És a mulher da minha vida. Deixa-me então meter a quinta. Faz essa introspectiva, reconhece, analisa. Alright. Nós acabamos por ficar bem na fotografia. Sexta-feira a chegar, diz-me quantos planos tu vais ter que mudar. Eu acho que até sábado vou-me apaixonar. Então, quando o domingo acabar, passei a semana toda a pensar em ti. Diz-me como se ama, com o coração partido. Passei a semana toda a pensar em ti. Diz-me como se ama, com o coração partido. Alright.